Hoje a Voz do Brasil na Rádio Up será apresentada às 21h.
Rádio Up
100.1.
Onde você estiver. Rádio Up.
Up FM.
Rádio Up.
Começa agora na Agito Geral. Com Massinha.
Com Massinha.
Agito Geral.
Agito Geral.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. But you don't see too many faces coming in out of the rain. They hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. Up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.
Boa noite, querida Vitória da Conquista. Estamos começando o programa Agito Geral. Claro, eu não poderia deixar de atender o pedido dos dois queridos convidados. Eles disseram, Marcinha, isso nos remete a bons tempos. Clube Social, Country Club, Ibiaçu C. Eu estou falando de dois amigos. Eu deixei prolongar a música do Dire Straits. Hamilton Nogueira, à minha direita aqui, ele é secretário do Conselho Consultivo instituído a partir da primeira eleição do ex-prefeito Edson Guzmão e continua presente junto aí à administração municipal. Esse junto aí, preste atenção. Eu fico reparando e a gente acaba pegando esse vício de linguagem. Todo mundo fala de repórteres de televisão a nós, comunicadores de rádio. Todo mundo fala isso. Que coisa, hein? Do outro lado aqui, meu zagueirão, é ele, Alan. Aloysio Alan, médico ortopedista, preside o Conselho Consultivo. E eu tenho a honra de trazê-los hoje aqui para que nós conversemos uma pauta interessante, propositiva, que o nosso ouvinte sempre gosta de ouvir. E por falar em propositivo, eu já vou começar o programa levando ao conhecimento do meu querido amigo Edilson da Sincal, que tem 4 lojas na cidade. A mais recente foi entregue há 15 dias passados, belíssima, linda. São 4, tocadas pela família, o Edilson, a Dona Vera, a Camila e o Júnior. E eu ouvi aqui aos dois, no bate-papo, na antessala, Hamilton e Alan, sugerindo, Edilson, que aliás, você lembra, quando eu comecei a anunciar a presença da loja, funcionaria até às 22 horas. E eu vou falar o seguinte, ô Hamilton, boa noite, por que até às 22 horas, ou prolongar mais ainda? Primeiro, obrigado pela presença honrosa.
Boa noite, Marcinha. Obrigado por ter nos convidado, né? Nós estamos aqui, eu e meu presidente Alan, né, que recentemente assumiu o cargo, tem umas duas semanas. É, eu te falei, estava na antessala, nós falamos sobre uma loja de material de construção do estilo da Sincal, que veio aqui para a Olívia Flores. Ela tem que funcionar pelo menos até 22 horas. Ela tem que funcionar nos sábados à tarde e no domingo, pelo menos até meio-dia, porque pessoas como eu, como Alan e qualquer funcionário do comércio, ele trabalha até às 6. E que hora ele vai comprar o material de construção se ele está o dia todo no emprego? Quem, o funcionário de Alan na clínica, ele vai ter que horário para comprar? Então, esse eu acho que ele vai atingir um público de todas as classes. Seria muito bom. Nós estamos fazendo propaganda da Sincal aqui.
De graça, tá vendo?
De graça para nós, amiga Deus.
Presidente Alan, boa noite.
Boa noite, Márcia. Boa noite, ouvintes. É um prazer, Márcia, estar sempre aqui com você, agora com o nosso secretário Hamilton, né? Discutir os problemas da cidade, falar sobre o Conselho Consultivo. É, essa questão da Sincal é uma opinião, né, de todos nós que somos trabalhadores, que temos, às vezes, dificuldade de ir ao comércio. Enfim, é uma sugestão, né, que serve também para outras empresas, não só para a Sincal, né?
É, eu acho, é esse funcionamento. Aí, claro, vai passar por uma conversa com o Sindicato dos Comerciários, mas enfim, tá aí, Adil, você manda, eu vou mandar o Pix de Alan e de Hamilton, aí você, tá? Já passa. Pois é, primeiro nós estamos aqui trazendo os nossos queridos convidados e sem nenhum aviso prévio, já adentra o espaço aqui, o meu amigo Anderson, do blog, ele fareja as notícias, aliás, né, ele leu no blog, quer dizer, é uma prova que ele leu o nosso blog. Seja bem-vindo, esteja à vontade, Anderson, muito obrigado pela sua presença. Meu querido Alan, o Conselho Consultivo, nós dissemos que ele foi instituído a partir do governo Ezen Guzmão, aliás, a partir, não, me corrija, foi antes do governo, vocês...
Foi. O Conselho Consultivo foi criado, nasceu de um núcleo, né, Edivaldo Paulo, Onildo, Donildo e Hamilton, né, junto com o Eze, eles criaram esse núcleo inicial, e a partir daí foi chegando nomes, né, de pessoas que eram indicações de amigos do próprio Eze, e hoje criou o Conselho Consultivo. Nós temos aí mais de 20 pessoas da sociedade que compõem esse conselho, que tem a função, como o nome mesmo diz, de ser uma consultoria, uma orientação, dar opções para que a prefeita, foi com o Eze e também está sendo com Sheila, um bom diálogo, para que ela, a partir dessas decisões, de outros palpites também de outras pessoas, consiga tomar as decisões que ela acha pertinente. Afinal de contas, ela é a prefeita e o secretariado também, eles é que são responsáveis pela condução da política e da administração da cidade.
Hamilton, o conselho, ele é constituído de, digamos assim, de notáveis, como se fala. Tem grandes empresários, tem pessoas da área médica, tem pensadores, tem ideólogos, e na verdade era uma miscelânea, e que sem dúvida alguma credenciou o prefeito a chegar à prefeitura. Quando eu digo prefeito, o presidente Guzmão chegou com uma legitimidade, porque o prefeito vinha, se apresentava como um pré-candidato forte. Aliás, foram duas eleições, na terceira ele se elege, a força do voto popular, afinal de contas, um microfone torna retumbante uma voz como a do ex-prefeito, não é? Então, o conselho chega lá e dá essa legitimidade também, vai para o voto de opinião, legitima a eleição do prefeito. Então, era uma miscelânea, como eu dizia. Ai, se todos os prefeitos da Bahia tivessem conselhos com esse porte, que diz de passagem que... Eu sei de um dos quesitos de vocês. Nenhum membro do conselho tem direito a indicar, se empregar ou se colocar como um porta-voz de um pedido de emprego. É mais ou menos isso, Hamilton?
É, realmente, Ezen me procurou na campanha anterior e me disse que precisava, que ele tinha o voto popular, ele tinha o microfone da rádio na mão. E ele sabia que ele tinha muito voto popular, mas que ele não tinha uma penetração no meio empresarial. Me pediu para fundar esse conselho. Eu dei uma enroladinha nele, porque eu ia saber que era carga de trabalho para nós. Eu fiquei... Passou uns 30 dias, mais ou menos, ele me procura de novo, entra em minha sala. Hamilton, cadê o conselho? Falei, tá bom, vou fazer. Saí de minha sala, fui à sala de Adivaldo Paulo, que é meu sócio. Ele falou, não, você já está, me deixe fora. Falei, não, você vai. E da sala de Adivaldo a gente ligou para o Nildo em 10 minutos estava lá. E aí então nós começamos esse embrião. Nós três aí partimos para convidar os membros do conselho, os atuais. Nós já perdemos dois membros, que foi Humberto Flores e Josemar, para Covid, e Tião que foi, não foi Covid, foi outra doença, outra enfermidade. Então, já admitimos novos membros. Então a gente foi para dar sustentação, mas nós fomos para a campanha. Nós saímos. O guerreiro Alan saía para Feira Livre. Eu não fui em Feira Livre, mas eu fui nas empresas, eu, Edivaldo, Onildo, Leandro e Ana Maria e muitos outros companheiros. Nós íamos na empresa fazer discurso mesmo de político, como se fosse político, pedir ao povo, aos operários, as empresas paravam no expediente e nós falávamos para 200, 300 funcionários, né, da empresa, e pedia o voto mesmo e dizia que a gente precisava mudar, ok? E isso aí a gente conseguiu com um trabalho muito árduo. A gente deu também uma sustentação econômica, tá? Porque nós queríamos mudar. Não sou inimigo de Zé Raimundo, nem de Guilherme, nem de ninguém, mas eu achava que eles já tinham vencido o tempo. Inclusive, Zé Raimundo é meu amigo pessoal, gosto dele.
Vocês também já apoiaram eles também, já votaram e apoiaram, sem problema.
Não, eu nunca votei em Zé e falei que eu não votaria. Ah, é? É por conta do partido que ele está, mas já ajudei economicamente na campanha dele, já.
Sim, sim.
Por duas vezes, inclusive nessa de Éder, eu ajudei. Na seguinte, agora, nessa recente, tornei a ajudar. Entendeu? Porque ele é meu amigo, não tenho nada a ver. Agora eu acho que precisava mudar e foi isso, a proposta nossa foi mudança e tá aí, conquista, melhorou muito com o novo gás que Erden deu e nós tivemos essa uma transformação em Vitória da Conquista, né? Então foi isso aí, o conselho foi assim. Na segunda eleição ele achou que estava ganho e procurou muito pouca gente, mas quando a coisa arrochou, ele procurou e nós entramos de pé e cabeça e viramos a eleição com muito trabalho, entendeu? Mas a gente virou e ganhamos a eleição. Infelizmente, nosso amigo está lá no Oriente Eterno, né?
Então.
Nos fazendo uma falta muito grande, mas tem a prefeita atual que está seguindo os passos dele. Eu acho que a administração tá muito boa, né?
Alan, veja bem, você é uma pessoa que tem uma inserção tranquila no meio de todos os segmentos sociais da nossa cidade, é um médico querido, desportista, e tem a ver a política também. Você não consegue ficar fora da política, e eu sei que a boa política é o que você pratica, gosta, e enfim, estar dentro do conselho deve ser para você também, como é para Hamilton, na área contábil, empresário, e você na área médica, mas não consegue ficar separado, né, Hamilton?
Ser humano, Márcia, todos nós exercemos política diariamente. Não existe um ser que é ausente de política. Todos os nossos comportamentos, decisões, tudo isso envolve política, relacionamento. A todo momento é política. É uma forma que nós temos de ajudar a cidade, porque, como você mesmo falou, e é importante salientar isso, nós não temos e não podemos, inclusive, ter interesses de cargos, né, a partir do momento que um secretário, um conselheiro, ele é nomeado, ele vai para alguma área da prefeitura, como já tivemos, ele é automaticamente afastado do conselho, porque não é o objetivo do conselho esse, até para poder dar legitimidade, dar tranquilidade, dar isenção nas coisas que o conselho propõe ao governo. Nós já tivemos, né, penso que Eze fez uma das grandes gestões dos últimos anos de Vitória da Conquista. Mesmo com Eze, o conselho teve alguns problemas que evidentemente a gente resolvia, mas não era consenso muitas coisas, né? Em política não existe 100% de
entre consenso. O conselho e o prefeito.
Exatamente. Entre o conselho e o prefeito, nós discutíamos, nós dávamos opiniões, mas muitas vezes as opiniões que nós dávamos, ele não seguia, natural, ele é um prefeito.
Diz que eles falavam assim, vocês falavam um negócio, aí Ezão falava assim, ó, eu não tô ouvindo, eu tô rouco, é mesmo?
Nunca teve isso, não, mas já tivemos embates sérios, né, são dois caras, ele e Hamilton, por exemplo, que são dois valentes, né, eles iam e depois voltavam, depois se abraçavam e viam que, na verdade, ali no conselho, Ezra entendia e nós fazíamos ele entender que ele tinha amigos. E o amigo, Márcio, não é aquele que só bate a mão nas costas e diz, está tudo bem.
Eu sei.
Ele dizia a ele, olha, você está errado. Nós dizíamos, olha, isso deve ser de outra forma. Para que ele pudesse enxergar o que é diferente dentro da prefeitura. Na prefeitura, o prefeito ele é rodeado por pessoas que... naturalmente, de certa forma, tem um compromisso e às vezes até um medo de dizer para a autoridade o que está acontecendo, né? Com receio de emprego, disso. E nós não, nós mostrávamos o que estava indo bem e fazíamos propostas, muitas vezes, que divergiam, mas no conjunto todo a gente acha que foi uma relação salutar, tanto é que houve o entendimento da prefeita Sheila de manter essa relação com o conselho. Ela nos convidou para que nós pudéssemos conversar e nós estamos sim reunindo sempre com ela, propondo assuntos e propostas que são interessantes para a nossa cidade. E aproveitar, Márcia, que era uma grande crítica e é que a gente tem que tirar, já que a gente fala tanto do politicamente correto, né, de tudo, hoje tudo é politicamente correto, nós precisamos lembrar que Ezra, quando foi candidato, foi muito criticado por ser jornalista e que o jornalista não tinha experiência, que Fernando José em Salvador foi um desastre e atribuía isso a Ezra como se fosse uma mancha para que ele não pudesse. E eu sempre falava assim, poxa, por que um jornalista não pode ser? Por que um médico não pode ser? Ele precisa ser um político de carreira. E nesse entendimento eu acho que nós fomos felizes porque Ezra fez realmente uma boa gestão, o que nos deixou tranquilos de saber que realmente nós estávamos no caminho certo, quando apoiamos ele para ser o prefeito de Conquista.
Hamilton falou, ou melhor, Alan falou, Hamilton querido e meus caros ouvintes, o seguinte, que isso serve para uma reflexão. Ele disse o seguinte, aqueles que cercam os prefeitos, enfim, os poderosos, quem está no comando administrativo de um estado, e sempre aquela história de estar agradando. Hamilton, nós que convivemos, temos relações humanas, o que é pior? Aqueles que, perdão meu querido ouvinte, mas é uma expressão meia chulazinha, mas não é grosseira não. Quem é pior, é o que puxa saco ou é o fogo amigo?
Eu acho que todos os dois são, entendeu, Márcia? Inclusive a última reunião, a prefeita Sheila nos chamou lá no gabinete, depois que ela morreu e ela assumiu definitivamente, nós ficamos no compasso de espera, aguardamos para ver o que é que ela queria de nós. Então ela levou um ofício, tá? Entregou o conselho e marcando a reunião. E nós tivemos uma presença maciça no gabinete. Ela disse que queria contar com a gente. Então nós estamos fazendo, depois dessa reunião, nós estamos fazendo, já tivemos 3 reuniões com ela. Essa semana, quarta-feira passada, nós tivemos uma. E nessa reunião, eu falei que, prefeita, o conselho está aqui. É um conselho consultivo. Se você precisar, nos momentos difíceis, quando você precisar, nós estamos aqui. Porque você é cercada de secretários, de pessoas ligadas a você, que só fazem bater palma para tudo aquilo que você quer. Você não tem um contraditório, você não tem uma pessoa que lhe contraria. Então você tem possibilidade de errar muito dessa forma, porque o secretário não quer lhe contrariar, você fala uma coisa, sim, prefeita, sim, senhora prefeita. E o conselho não. O conselho não quer nada do município, o conselho é formado por profissionais liberais, por empresários, que a gente só quer o bem de Conquista. Por isso é que o conselho existe e vai crescer. Nós estamos com uns projetos extraordinários que mais à frente Alan vai falar e eu vou falar também sobre esses projetos que nós temos. Então nós queremos o bem de Conquista. E a gente pode criticar a prefeita internamente em nossas reuniões, falar o que deve ser falado, não o falar de um secretário que é sempre dizendo amém. Então, eu não sei se na equipe dela ela tem o... Eu não sei, não conheço. Não sei se ela tem secretário que realmente... Vamos falar na gíria popular, dá de testa quando ela quer fazer uma coisa. Não, prefeito, está errado assim, assim. Mas eu soube que ela aceita muito conselho. Já conversei com pelo menos alguns secretários, uns dois ou três, disse que ela pede opinião e aceita as opiniões. Então, eu acho que ela também está nesse caminho muito certo, está muito assertiva a gestão dela, né?
Ô, Alan, veja bem, querido, quando eu vi isso, eu não sei quem falou ou quem escreveu, eu sei que, olha, quem quer errar, governe querendo agradar a todos. Isso é tranquilo. Se você não souber dizer não, e não é fácil uma prefeita que chega... ascende ao cargo depois de uma circunstância dessa. Agora, evidentemente, a partir de agora, ela constrói a sua trajetória política, constitui-se numa liderança, vai depender dela, de quem estiver ao seu lado, o que ela fizer pela cidade, para ser reconhecida como uma liderança, não é verdade? Agora, Alan, deixa eu perguntar para você uma coisa que eu considero importante. A movimentação política da prefeita, que é questionada por algumas pessoas, por alguns colegas eleitores, questionaram, por exemplo, que ela foi ao governador Rui Costa dizer: faça-me presente, a nossa cidade precisa de obras. Como você, como membro do conselho, como presidente dele, enxerga isso, viu isso?
Esse é um assunto bem complexo, sabe, Márcio? Porque política, você não agrada a todo mundo. A frase, que eu não sei exatamente de quem é, o segredo do sucesso, eu não sei, mas do insucesso é querer agradar.
Isso, exatamente.
A todos. Pessoal, a relação de Sheila com o governador é relação institucional. Ela é prefeita de uma cidade, né? Ela representa uma cidade. E o governador, com a prefeita, institucionalmente, eles têm assuntos a ser resolvidos, né? A Sheila reuniu com ele. É evidente, Márcia, que a gente não pode deixar de comentar isso, seria até uma hipocrisia, porque realmente os eleitores que votaram na chapa Sheila Herzen, eles se assustaram com essa proximidade, não com o governador, porque é uma relação institucional, mas a prefeita se reuniu com Jacques Wagner e reuniu com Otto, enfim. Mas isso é uma prerrogativa dela, embora a gente ache, eu particularmente, é uma opinião minha, que não deveria ser naquele momento. Mas é um direito dela, ela foi eleita, ela tem um pensamento dela de diminuir essa questão do radicalismo, né? Embora eu ia ter essa frase, você não precisa ser radical, mas nós precisamos ter lado. Nós precisamos ter lado. E o nosso lado é um lado da direita. A gente não estamos falando do anti-PT, isso aí é coisa tão ruim de polarizar, mas nós estamos falando, e eu particularmente, por que nós pensávamos? Nós estamos falando de pessoas, de grupos que pensam em modificar e dar chance a outras pessoas governarem, para que a gente possa fazer essa oscilação de governo. Isso é importante. É importante para a democracia, é importante para que as pessoas saiam daquela zona de conforto. Nós temos hoje um estado que tem um dos piores índices de analfabetismo, o pior índice de violência, né? Um dos piores índices de desemprego. E aí não é o anti-PT, é tentando mostrar uma proposta. Será que nós não podemos fazer diferente? Será que nós não temos nomes que possam fazer diferente, mudar um pouco do mesmo jeito que foi feito aqui em Vitória da Conquista? Então essa é a proposta. Então não é esse radicalismo, mas é pensando que a gente pode fazer melhor. Então essa movimentação dela foi, eu acredito, foi um pouco apressada, mas é uma prerrogativa dela. Também a gente não pode deixar, as pessoas não podem deixar de estar conversando. Isso aí não existe no mundo de política. A política, ela é feita de conversa, de relações, de acordos. Isso faz parte da política. Como estava muito recente, eu costumo falar, Márcia, que a gente escuta os fogos ainda da eleição, e a eleição foi muito polarizada, com o governo do estado chegando pesado em Vitória da Conquista, todos nós sabemos como foi essa eleição, as pessoas que participaram desse embate, ainda é recente essa eleição muito próxima, mas eu acredito que com o passar do tempo isso vai melhorar um pouco, e a gente pensa e torce. A nossa prefeita, ela teve uma aprovação agora de 64%. A gente acredita que também para ela foi muito novo. foi eleito, né, a chapa Sheila Ezen, né, nós pensávamos que ela teria um tempo para se organizar, para no futuro assumir essa prefeitura. Ela também foi pega de surpresa, né, com essa doença de Ezen e com o falecimento dele, e de certa forma teve que assumir um barco no meio de uma turbulência. Ela está ajustando, está arrumando a casa. Nós acreditamos no secretariado dela, né, muitos ficaram da gestão Ezen, outros ela colocou, e a gente sempre aposta, né, nesses secretários que são novos, mas que vem fazendo uma boa gestão. É isso que a gente torce que aconteça.
Hamilton, nós vimos, a cidade acompanhou durante esse tempo todo, que tinha um sonho na cidade de fazer uma liderança nova, constituir a prefeitura de uma pessoa inusitada, que nunca tenha participado da área pública. E sempre falou muito no nome de Onildo, que compunha o conselho. Sempre teve essa possibilidade. Isso não significa que o conselho exista e que esteja sempre na expectativa de levar um nome. O que poderá acontecer é natural, isso sem dúvida, mas não é um propósito único e exclusivo, senão vocês estariam participando inclusive de um partido político, que não adianta você ter uma agremiação, um segmento, uma entidade como conselho e não ter o poder de voto, que é o partido que legitima você como tal, certo? Então, essa história de uma possível candidatura, isso também não quer dizer nada, porque o que vocês torcem é pelo sucesso do prefeito. Era essa, agora é Sheila e poderia ser outro. Não há por que estar investindo num nome novo. É mais ou menos isso, Hamilton?
Não, se fala, Onildo sempre vem à baila. Quando se fala em candidato a prefeito, Onildo vem sempre à baila. Nós temos aqui meu presidente Alan também, que está na boca do povo como futuro prefeito de Vitória da Conquista. Quem sabe, ele disse que está ainda arrumando a vida dele, a clínica, mas não, ele não tira a esperança da gente, né? Então, nós temos um aqui no nosso conselho um futuro prefeito, diz ele que pode ser até de vice. Já me falou um dia, quando eu apertei demais, a gente deu um tranco, chamou o Minotauro para dar um tranco nele. Ele disse, é de vice, quem sabe se no futuro, entendeu? Mas isso é uma coisa, na realidade o conselho é constituído por pessoas da comunidade, tá? Por empresários profissionais, que a gente quer dar sustentação, tá? O prefeito. Então, hoje a gente está ajudando a Sheila. Nós estamos com dois projetos grandiosos que nós estamos aqui, que vamos falar há pouco, coisa muito para virar conquista de perna pro ar. Isso aí eu estou vibrando com esses dois projetos, principalmente um, que é a citricultura. Breno viria hoje para falar, que é nosso companheiro, é nosso conselheiro, que é engenheiro agrônomo, que trabalhou nesse projeto com Ana Caroline, que também é da equipe dele, outra agrônoma, que é professora do Instituto Federal do Norte de Minas, e com uma série de parceiros, né? Ele desenvolveu. Daqui a pouco eu falo quem são os parceiros.
Na segunda instância. Eu retorno o microfone ao querido Alan.
Pediu o direito à réplica.
A réplica.
Na verdade, assim, Hamilton, ele é muito espontâneo o que ele fala, né? Isso aí, o que ele falou é verdade, mas eu deixo sempre claro que eu não sou candidato, né? E o conselho hoje, para mim, pessoalmente, o que a gente entende no conselho, que a candidata natural à reeleição se chama Sheila. Ela, a gente aposta no governo dela e nós apostamos na reeleição dela. Então, isso é o que se desenha hoje. É evidente que política, as coisas podem mudar, até ela, de repente, pode não querer ser candidata, mas naturalmente, pela história, pelo caminho, pelo que foi projetado, é Sheila Lemos a candidata do conselho. Isso aí eu não tenho dúvida com relação a isso. As pessoas me perguntam isso, Márcio, eu sou bem sincero com relação a isso. Eu acho que todo mundo sonha. Quem é que não sonha ser um prefeito da cidade? Para mim, nesse momento, já falei isso com o Hamilton, não é viável. Eu não tenho interesse de participar. Eu acho que é cansativo. Eu acho que demanda muito trabalho, responsabilidade, exposição pessoal e de família. E isso, quando você pesa na balança, eu acho particularmente que não vale a pena. É um fardo muito pesado, eu acho, para a pessoa tem que estar muito preparada para assumir e com tempo para assumir um fardo desse, entendeu? Então, assim, naturalmente, só para deixar claro, a candidata do conselho, Sheila Lemos, nós já falamos com ela sobre isso, política pode mudar, mas a intenção do conselho é seguir com ela sempre até o final, a não ser que ocorra alguma coisa muito extraordinária, que modifique a interpretação política dela, do que ela pensa em termos de reeleição, aí o conselho poderia ter outra movimentação, mas o que eu acho, inclusive, muito difícil.
Tipo, o time que está ganhando, que está... Como é? Que está ganhando, não mexe.
É
mais ou menos isso.
Claro, claro, claro. Eu acho que ela está se propondo a fazer um governo. É democrática, ela escuta, certo? Sheila, ela tem essa percepção. É evidente que é um cargo novo para todo mundo, inclusive para ela, não é fácil. Não é fácil acordar ser prefeito de Vitória da Conquista com todas as demandas, pedidos pessoais, enfim, todo mundo. A cidade não é tão grande, todo mundo se conhece, então rapidinho chega uma demanda, chega uma preocupação. Então não, eu não acho que é fácil o caminho dela, mas ela teve, nós falamos isso, do ponto de vista político, do ponto de vista de aceitação, até porque a gente tem que entender também que ela achou uma casa mais arrumada, no nosso entendimento. A aprovação dela no início de governo foi muito melhor que a aprovação Ezen. Ezen teve dificuldades enormes no começo do governo, de dificuldade com orçamento, de colocar a máquina administrativa para funcionar, e ele sempre batia no peito e dizia assim, calma, o trabalho vai aparecer, Deus no comando, o trabalho vai aparecer. Então esse trabalho que apareceu e que eu acho que fez a diferença quando na eleição o Conquistense optou por manter, dar a ele a oportunidade de seguir conduzindo mais 4 anos, que infelizmente ele não teve. Eu costumo dizer, quando passo na cidade, que Ezer foi aquele cidadão que propôs fazer uma casa arrumada, arrumou o jardim, arrumou a piscina e não teve tempo de tomar o cafezinho contemplando a sua obra. Ele não teve esse tempo, ele não aproveitou a cidade, ele estava tão envolvido em trabalhar que ele não, infelizmente, não teve esse tempo.
Eu vou ali, eu não demoro não, eu vou agradecer os nossos parceiros, inclusive aos produtos Naturalíssimo sem agrotóxico. Olha, quando eu chego ali no supermercado e olho para aquele espaguete de cenoura, aquilo foi imaginado por Deus. Você deve agradecer todo dia ao Senhor, ao nosso Mestre Divino, por ter possibilitado a você instituir a nossa cidade os produtos Naturalíssimo sem agrotóxicos. Dona de casa, chefe de cozinha, vá ao mercado e peça espaguete de cenoura. É tudo de bom. Eu falo em nome... Não é bom, Alan? É bom demais. Eu falo em nome da especiaria do meu amigo Curujão e da minha amiga Nilzinha. Esse casal incrível, maravilhoso. São duas opções para você, no Ceasa e na Avenida Oliver Flores, ali bem pertinho da churrascaria Sabores do Sul. Eu falo também em nome do Boulevard Shopping, bonito, lindo. Vem aí uma nova programação festiva do Boulevard, que cada vez mais está povoado. Eu estou falando em nome da melhor da América Latina, a MRV. Você já comprou, meu querido amigo, casal jovem, junte a sua graninha, a sua renda com a da sua futura esposa e compre a sua casa. Não tem nada melhor, é tudo de bom para você morar dentro do seu AP, e quem te oferece é a MRV. E não esqueça, hein? Não esqueça, o plano de saúde é outra coisa importante que você deve ter. Procure a Unimed do Sudoeste. Já que eu falei nela, que coisa linda, o FAMUS, o festival, é a segunda edição, 15, 16 e 17 de outubro aqui em Vitória da Conquista, na Arena Miraflores. Será um espetáculo inigualável. Olha só o que tem de prêmios, R$35 mil em prêmios. Um júri de gabarito, são três, ele, Pierre Onassis, uma das vozes mais bonitas do mundo, é sim, do mundo, Pierre Onassis, ele e Lazo Matumbi, indiscutivelmente, são as mais bonitas vozes do Brasil. Tem outro que é daqui, é da cidade, será homenageado no festival. Eu não sei se vocês concordam, vocês dois, porque o ouvinte, eu tenho certeza, está dentro do carro, na bicicleta, no ônibus, andando, pedalando, dizendo, é verdade, é a voz de Evandro Correia. Não é bonito, Alan? Ele é incrível. Evandro, você é uma dádiva de Deus, você é um grande cantor, por isso que a Unimed escolheu para que seja o homenageado nesse festival. Nós estamos falando em nome da V8, meu amigo Murilão, meu lateral, conhece, você precisa conhecer Murilo, Alan, tipo você.
Lateral tipo abelha, vai lá, ferrou. e volto.
Murilo, meu amigo, é aí que compra os pneus mais baratos do interior da Bahia. Aí você troca o motor do seu, o óleo do motor do seu carro e também você faz o seguinte, o alinhamento, aproveita o ensejo e está na hora. A Gainet. Você sabe quem assina, amigo? A Gainet?
É, Rogério Nogueira, garoto propaganda.
Pois é, e aí quando eu vi, eu falei, eu vou procurar. E procurei. Eu falei, olha, eu quero que vocês façam a propaganda em nosso programa, porque esses dois rapazes que levaram o nome de conquista para o mundo, eles têm referência, têm credibilidade, então vamos pra gente. A Gainet é uma coisa de fibra. O colégio é oficina e eu vou e volto daqui a pouquinho, eu não demoro não, para que nós falemos, continuemos conversando com os nossos dois entrevistados, mas antes eu quero recomendar e parabenizar a todos. Esse óculos Hamilton Mercadótica. Primeiro que é de primeira qualidade, né? A gente percebe. E eu tô vendo aí o carnezinho aí. Olha, dividi em quantos, Hamilton? Daqui a pouquinho eu volto, eu quero três, por favor. Apenas depois eu retorno para continuar a conversa com os dois convidados, Hamilton Nogueira, secretário do Conselho Consultivo, e doutor Aloysio Alan, que é o presidente do mesmo conselho.
Você está ouvindo Agito Geral.
Agito Geral.
Agora a Gainet tem internet, TV por assinatura e telefonia móvel. Aqui você tem tudo o que precisa para compartilhar a sua felicidade. Então é tempo de conectar o seu mundo com todo mundo. Vem pra Gainet. Entre em contato pelo 0800-000-9700 e saiba mais. Repetindo, ligue 0800-000-9700 e aproveite as nossas ofertas. A felicidade é a conexão que gera. A Gainet, do seu jeito.
Vamos com fibra. Rádio Up FM, onde você estiver.
Conheço o sabor de uma vida gostosa e saudável. Especiaria tem tempero, tem castanha, tem também, tem sabor do bem, tem saúde, vem que vem. Fruto, semente, tem raiz, tem flor, tem casca, textura, tem cheiro, tem cor. Todo tipo de erva, farinha, cozinha, fica deliciosa com a especiaria. A natureza é fonte abundante de tudo que nutre o corpo de amor. Alimento pra hoje, amanhã e adiante, pode ser repensado com muito mais timor. Vem cá, vem ver, pra melhor viver no seu dia a dia, venha pra especiaria.
Especiaria, loja Ceasa e Olívia Flores. 100.1, Rádio Web FM.
Sinceramente, você não aprende. Pra poupar alguns tostões, traz essa tinta que não rende. Olha, tenha piedade, pra que essa maldade com a minha vida. É tudo de segunda, o piso que afunda e essa massa corrida.
A obra vai mal, passa na Sincal. Produtos de qualidade, preços imbatíveis e uma equipe que entende do assunto. Sincal, 35 anos em construção.
Passa na Sincal.
Onde você estiver, Rádio Up.
Up FM.
Você está ouvindo Agito Geral.
Agito Geral.
Com Massinha.
Massinha.
Eu estou de volta ao nosso programa Agito Geral. Estou bem fisicamente, graças a Deus, graças a você, Tatiana Botelho. Pertinho de casa, é do outro lado, são 10 metros apenas. É uma academia de primeiríssima qualidade. Fica em frente à sua clínica, Alan. Você podia dar uma passadinha lá, ali a Ortoderme, ali em Ortoderme. Marcel me corrigiu um dia. Aí, resultado, a Tatiana Botelho, ela é personal trainer e nutricionista. A academia dela é incrível. Aparelhos modernos e você tem um detalhe. Você não fica naquela fila quilométrica, como é comum em algumas academias, esperando a sua vez de exercitar-se, tá bom? Tatiana Botelho é aqui, descendo a pracinha do Gil. Tatiana Botelho, um espaço que você vai melhorar a sua condição física. Alan, querido presidente, me fale, por exemplo, para que a cidade saiba, vocês não têm necessidade, nem querem aparecer, vocês querem colaborar, mas tem algo material que o conselho poderia dizer para o nosso público ouvinte, que o conselho imaginou, sonhou e inclusive levou desde lá da época do prefeito Wesley até hoje, dias de hoje?
O Márcio, antes de falar sobre isso, eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço para os conselheiros, mandar um abraço também para nosso amigo Edivaldo Paulo, que foi um dos idealizadores desse conselho, que momentaneamente está afastado, a gente tem que entender, mas eu digo que ele é um eterno conselheiro, né, Diva? Aquele abraço. Massa, o conselho sempre trabalhou de forma silenciosa, apesar de, infelizmente, com essa modernização, globalização, informação, todo mundo sabe que existe o conselho, vira e mexe, aparece alguma coisa. Mas a tendência nossa, e que foi durante todo esse tempo, é tentar propor ao prefeito projetos, né, opiniões, e que isso fosse feito de uma forma discreta, até porque, para não interferir no governo, né, quem manda o prefeito, o conselho, apenas dá palpite como se fosse um amigo, se você escuta ou não. Nós fizemos grandes projetos, nós tivemos um dos projetos que eu acho que agora com esse um aplicativo que a prefeitura fez, e de parabéns, o secretário que idealizou, me parece que foi Cláudio. Mas doutor Sebastião Castro, saudosa memória, um dos caras que tinha uma das oratórias mais bonitas que eu já ouvi pessoalmente, sabia conduzir uma conversa, e ele sempre falava com o Ezen para criar um saque municipal. Um saque municipal, ele falou, Ezen, meu filho, vamos fazer o saque municipal. Eu acho que esse aplicativo da prefeitura, de certa forma, é alguma coisa parecida com o que ele pensava. E nós tivemos aí durante muito tempo grandes projetos que a gente propôs, alguns deram certo, outros não. E atualmente, Márcio, o conselho tem pessoas novas, temos agora um rapaz novo, que é o Breno da Sadi, que é engenheiro agrônomo, e ele, como o Hamilton já falou, nós capitaneamos, oferecemos ele a oportunidade de estudar isso, projetos para a Vitória da Conquista. E ele está aí propondo um projeto na parte de citricultura, depois com calma ele vem aqui falar sobre isso. E Almir deve tecer mais comentários a respeito desse trabalho específico, que a gente acha extraordinário, junto com uma coisa também que o conselho está pensando, e a gente tem que falar aqui, a barragem do Rio Pardo, que está na pauta, que nós já tivemos pessoas, o próprio Nildo, com o Edivaldo Paulo, já estiveram lá, na pedra fundamental, no local, e nós precisamos, não é que seja o único problema da nossa cidade, mas é um dos maiores problemas que nós vamos ter nessa década ou nas outras que vão vir, é a questão da água. Então nós precisamos também conduzir isso.
O Alan, é importante, mas só para finalizar isso aqui, feliz dos prefeitos que têm conselhos como o daqui, eu não estou dizendo nem das pessoas, nós reconhecemos todas preparadas, probas, mas eu falo da importância de um conselho que vai, se constitui para opinar, sugerir, e você falou muito bem, o prefeito é ele, foi ele que foi eleito, ele é que tem a obrigação de fazer, e as prioridades ele enxerga segundo o seu pensamento, a sua conduta, enfim, a sua história, o que ele acha que deve fazer. Ele contou com um grande nome, Sebastião Castro. Sim. Sebastião, sem dúvida alguma, dentre todos que estão lá, o Tião tinha experiência de deputado. Mas deixa eu falar, qualquer cidade que tem um grupo para apoiar de forma incondicional é muito bom. Se o prefeito, os prefeitos todos tivessem, ele deixava aí os secretários trabalhando junto com esse conselho e ele ia buscar a verba lá fora, que é prefeito, não dá para ficar dentro do gabinete, não.
Nós tínhamos, o Ezen falava isso, que não aconteceu, mas ele falava que a porta da prefeitura deveria ser aberta para todos, né? E que todas as reuniões da prefeitura deveriam ser públicas. E Edivaldo Paulo também, nós já citamos aqui, ele falava que o prefeito devia ficar, Hamilton também fala sobre isso, que deveria ficar um mínimo dentro do gabinete, ele deveria rodar a cidade. É muito comum, às vezes, você ver durante as as eleições, as pessoas vão para a feira e tal. Se a pessoa não vai espontaneamente porque gosta, eu conheço várias pessoas que vão à feira todos os dias, por exemplo, o comandante Ivanildo gosta de tomar o mingau, Itamar da América, tem um monte de gente que adora ir à feira. Eu, particularmente, de vez em quando gosto de ir à feirinha. Então a pessoa tem que ser natural, você tem que fazer aquilo de uma forma natural. Então você tem que sair do gabinete para sentir o calor da população, sentir a crítica, não deixar para fazer isso somente durante a eleição. E aí o eleitor, ele é inteligente, ele sabe quem é que vive na feira, quem é que está na feira, quem é que desce de paraquedas estranho, não tem a conversa, ele não tem um trato ali daquela feira. Então você vê que o cara está deslocado daquele ambiente. Essa questão do conselho, Márcia, passa exatamente por isso, pela essa vontade de ajudar a prefeitura, a gestão, sem cobrar. Não há cobrança por posicionamentos políticos, por cargos, né? Nós não temos lá nenhum, ninguém impede, por exemplo, prefeito, eu queria um cargo de coordenador, eu quero um cargo para fulano. Não existe isso, essa conversa não existe, porque não tem sequência, não há permissão, não há espaço para esse tipo de comportamento dentro do conselho. Então, se o cidadão tiver a inteligência de que tem um conselho de pessoas que apenas vai conversar, mostrar a ele, como uma parabólica que vem das falas da periferia, do cidadão que reclama, que muitas vezes não chega para o prefeito, é extraordinário para ele. Ele conduzir junto com o seu secretariado e tomar as decisões que ele acha importante. Afinal de contas, depois de tudo, cai realmente no colo do prefeito, do secretariado, as responsabilidades também das coisas que não dão certo, né?
Exato. Ó, Milton, veja bem, Vitória da Conquista, ao longo do tempo, mostra para o Brasil o quanto ela é empreendedora. Nós somos um polo educacional, da medicina, nós somos um polo da construção civil. Agora, nós temos também uma massa desempregada, como de resto do país, que é uma coisa que vem aí perdurando e sucessivos governos vão acontecendo e continua o desemprego, falta geração de emprego e renda para a nossa cidade. O que o Conselho poderia apresentar? Aliás, antes você falou de talvez de um projeto da piscicultura?
Citricultura.
É viável? É possível? Nós tivemos na década de 70 o café, que foi uma rendição pra gente. Esse seria também?
Ó, eu tô com brilho nos olhos e quando eu falo disso eu encho a boca mesmo e já estou propagando essa notícia. Nós recebemos um agrônomo em nossa fazenda aposentado e ele me disse que há 30 anos atrás fez um trabalho com a Embrapa de Cruz das Almas e que a laranja de Conquista ela tem uma coloração melhor do que a de São Paulo, do que a de Sergipe para suco, ela tem um brix muito melhor. E aí então me veio na cabeça, vamos estudar laranja. E aí nós pedimos a Breno Faria, que é o nosso conselheiro engenheiro agrônomo, ele juntou com a Anne Carolina, que é uma professora do Instituto Federal do Norte de Minas, ele buscou ajuda junto à prefeitura, convidou Murilo Mármore e a prefeita para se unir a nós, buscou ajuda na UESB, que é o doutor Kelmo Silva de Novaes, que é doutor em citricultura, procurou a agência de defesa agropecuária, a DAB, na pessoa do Ricardo Falcão de Sá, procurou a empresa brasileira agropecuária, a Embrapa, Orlando Sampaio, ele procurou também, eu acompanhando tudo, porque eu sou secretário, mas eu vou lá acompanhando tudo e dando o norte das coisas e discutindo, ele elaborando o projeto, eu dando meus pitacos sem ter agrônomo, mas eu dou como empresário. Procuramos também, eu e ele, a cooperativa mista agropecuária. Então esse projeto de citricultura, Massa, isso vai ser a redenção de Vitória da Conquista. Ele é maior do que a cafeicultura. Para você ter ideia, a citricultura no país hoje, ela movimenta 14,5 bilhões de dólares anualmente. O Nordeste brasileiro representa 9% disso aí. Bahia e Sergipe.
É?
9% disso aí.
Então o Juazeiro está aí.
Então
né?
nós temos os municípios, o Planalto da Conquista compõe de terras próprias para implantação da citricultura, que são os municípios de Barra do Choça, Vitória da Conquista, Planalto, Poções, Ribeirão do Largo, Cândido Salles, Itambé, Catiba, Iguaí, Nova Canaã, Dário Meira, Boa Nova, Belo Campo, Anagé, acredite, Caatinga, mas tem uma parte que pode ser Bom Jesus da Serra, Cordeiro também em Caatinga, Piripá, Tremedal, e ainda temos quase, é Minas Gerais, mas está ligada à Conquista, que é Mata Verde de Visópolis e Bandeira, no estado de Minas Gerais. Então, nós traçamos, esse projeto já está já em fase de conclusão, Breno já passou para a prefeita, porque vai ser...
Os olhos da prefeita? Como
brilhou os olhos, a prefeita brilhou, já tomou para si o projeto. Eu já andei conversando com o prefeito de Barra do Choça, ele inclusive pediu, Hamilton, peça a Sheila para coordenar isso, e Sheila vai coordenar. Então ela já vai fazer, esse mês de setembro, uma reunião dos prefeitos dessas cidades que eu falei, em Cândido Salles. Ela vai reunir com esses prefeitos, porque lá em Cândido Salles já tem um projeto implantado, financiado pelo Banco do Nordeste, com 20 mil pés de laranja já implantado. Nós temos mais outro produtor, Luciano, irmão de Ana Maria, filho de nosso saudoso
Luciano amigo. Gonçalves.
Luciano Gonçalves.
Que era do Leite Mel.
De Leite Mel. Também já tem 15 hectares de laranja, já tem alguns pomares. Então, isso aí, massa. Essas terras, Breno ainda está calculando com a doutora Anne a quantidade de hectares. Mas, a grosso modo, nós poderemos gerar 200 mil empregos nessa região. 200 mil.
É isso que eu ia falar. Deixa de ser apenas um projeto cítrico de Vitória da Conquista, mas regional.
Não é. Então, compõe o seguinte: a prefeita vai reunir com esses prefeitos todos em Cândido Salles, vai pedir que eles façam um ofício para a ministra da Agricultura. Sheila pode ir sozinha ou pode ir acompanhada desse prefeito. Vai pedir a ministra para zonear. Em ato contínuo, logo que zonei, que eu acredito que a ministra Tereza Cristina é muito rápida nas coisas, e com um projeto bem feito como está, depois de zoneado, a prefeita Sheila vai ao presidente do Banco do Brasil, ao presidente do Banco Nordeste e ao presidente da Caixa Econômica, pedindo para abrir linha de crédito de financiamento para o pequeno, micro, médio e grande produtor. Após isso, abriu linha de crédito. A prefeitura, na Secretaria de Agricultura, vai criar um setor para fazer projeto para os micros e pequenos empresários. O grande, como eu, como Alan, que também tem fazenda, a gente vai cuidar e vai contratar um escritório para fazer o nosso. Então, depois de feito isso, aberto o crédito, nós vamos conclamar esses produtores, vamos fazer reuniões técnicas com agrônomos, vamos trazer esse pessoal da Embrapa para aqui, para a Conquista, os nossos profissionais de agronomia, que nós temos excelentes agrônomos em Vitória da Conquista, e nós vamos fazer uma movimentação para que a gente gere esses 200 mil empregos, que a gente plante laranja. Eu, inclusive, o último contato que tivemos, eu fui com Breno na cooperativa para que ele se unisse a nós, e o Gilmar, presidente da cooperativa, Gilmar Oliveira, lá no final, a gente vai plantar laranja para chupar para vender na feira? Não, nós vamos plantar laranja para abrir, fazer uma indústria de citros ou de suco de laranja para exportação. E lá conversando com ele, que já tinha uma conversa, porque esse projeto veio da época de ESA, mas ele não teve tempo, porque ele trabalhou demais e não teve tempo de cuidar dessa parte aí. Então, mas já houve uma conversa de um deputado com o grupo Maratá, que disse, tendo laranja, eu boto a indústria de suco. Eu conversando com o Gilmar Oliveira, Gilmar disse, não, Hamilton, nós não precisamos de trazer ninguém de fora. Nós reunimos a diretoria da cooperativa e tenho certeza que ela aprovará, e a cooperativa vai botar essa indústria de suco. Cooperativa mista agropecuária. Eu tenho certeza que a gente vai fazer isso aí. Então, nós temos o projeto do Rio Pardo, que já estamos trabalhando. Nós temos 5 pessoas de engenharia no conselho, já estão trabalhando no projeto do Rio Pardo, que já tem o projeto pronto, mas nós temos que dar uma sustentação econômica nele para que o governo federal invista. Então, nós temos isso aí. O SAC, já se falou, foi uma ideia de Tião, já foi implantado, falta o físico, que vai, dentro de poucos dias, vai ser lançado. Então, o conselho está trabalhando em prol do desenvolvimento de Vitória da Conquista.
Doutor Alan, veja bem, você que é de uma área que é delicadíssima, que é a saúde, mas nós sabemos que Vitória da Conquista é um destaque, e você vai precisar isso para a gente, no interior da Bahia. Nós temos desenvolvido, a construção civil nem se fala, nunca se vendeu tanto. E nós temos a área da educação também, que já é reconhecidamente uma das melhores do interior do Nordeste. Com essa pandemia que nós tivemos uma paralisação, e que foi no mundo inteiro, e Conquista dentro desse contexto não ficou de fora, claro. Você vê com bons olhos, Alan, os dias que virão pela frente, você como ativo participante da nossa, da vida da cidade, como membro e como presidente do conselho?
Massa, veja só, eu me formei tem 21 anos, né, que vim para a Vitória da Conquista. E naquela época, nós tínhamos algumas disputas, entre aspas, né, no ponto de vista médico, com Itabuna. Nós tínhamos uma parte de neurologia em Itabuna muito boa, nós tínhamos a parte do oftalmo muito boa. E Vitória da Conquista começou a se desenvolver nessa área médica, e eu não tenho dúvidas, Massa, que Vitória da Conquista hoje é, te colocar entre as 2 ou 3 cidades do Nordeste, do interior do Nordeste, em medicina, se não for a primeira. Talvez dispute com Campina Grande, no meu entendimento, essa colocação. Três faculdades de medicina, grandes hospitais, grandes profissionais. Hoje você praticamente resolve quase tudo aqui em Vitória da Conquista. E isso faz com que Vitória da Conquista hoje não se comenta mais. Por exemplo, sair paciente daqui para ir para Itabuna para fazer alguma cirurgia neurológica, oftalmológica, ou qualquer uma que seja. Não diminuindo lá Itabuna. Eu estou falando, defendendo
a proposta, a nossa quando cidade. Conquista ganha, ela ascende e fica na pole position. Itabuna regride, não? Ela mantém não, aquela qualidade,
não,
né?
Eu tenho conversado com colegas de Itabuna. É que Vitória da Conquista tem um atrativo do clima, da posição geográfica de Vitória da Conquista, e do tipo de formação do cidadão conquistense. São cidadãos empreendedores. Isso dá essa característica do ponto de vista das pessoas chegarem à cidade e ficar boquiabertos com a cidade. E isso vem se desenvolvendo muito. O que eu acredito, e que a gente comenta muito isso aí também, era um projeto que nós tínhamos com o ESA, e que a gente pensava, e que talvez dê certo no governo Sheila, é que nós temos no Nordeste algumas cidades que são polos. Você pode pegar Caruaru, que é polo têxtil, Santa Cruz, do Capibaribe, vem gente do Brasil todo comprar neles. Nós precisamos criar aqui em Vitória da Conquista, oficialmente, um polo de saúde. Vitória da Conquista, a cidade polo de saúde do Nordeste. Para que você possa criar atrativo para vir pessoas de fora. Nós aqui, Massa, aqui em Vitória da Conquista, eu estou falando por mim e por outros profissionais, nós temos pessoas aqui que vêm do Norte. Estou falando do Norte do país. Nós temos pessoas que vêm do Norte, do Sul da Bahia, Teixeira de Feiras, Eunápolis, Itamaraju. Nós temos pessoas que vêm de Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória, Barreiras.
Que poderia ir para Brasília.
Poderia, e vem para Vitória da Conquista. Essa chapada toda vem para Vitória da Conquista. Nós, a ideia que eu penso é criar isso a uma perspectiva de uma cidade que abrace essa questão da saúde como polo. Isso gera outros recursos, né? Gera no comércio, porque o cidadão, ele vem para consulta médica, mas ele faz uma compra, ele tem vontade de botar o filho para estudar aqui em Vitória da Conquista, já gera no setor imobiliário também. Cresceu muito por conta disso. Então, nós temos 3 faculdades de medicina hoje em Vitória da Conquista. Então, é um projeto nosso de abraçar isso como uma questão da cidade, que passe governos e outros, que seja da cidade, não de um governo específico. E a cidade criar, então, esse marco, esse rótulo da cidade polo de saúde, onde o cidadão vai deslocar, ele sabe que ele vai encontrar um ortopedista, um neurocirurgião, um pediatra, e ele vai resolver o seu problema aqui em Vitória da Conquista.
Ok, os nossos spots que restam, e em seguida eu vou agradecer aos dois convidados que nos concederam uma entrevista fantástica. Ela não pode sair, tem que ficar sempre aí no nosso arquivo, porque quando alguém... Ah, a entrevista de Hamilton Nogueira com o Dr. Allan, cadê? A gente tá com ela. Daqui a pouquinho eu volto.
Você está ouvindo Agito Geral.
Agito Geral.
Vi de perto a paixão se tornando amor, esperança e sorriso, vi vencendo a dor. Vi a alegria nascendo nos olhos de uma criança, vi a luta e a conquista, vi quem nunca se cansa, vi domingo de sol, vi praia, futebol, com você eu vi o tamanho do mundo, e no piscar de olhos todo esse tempo passou.
Mercadótica, 30 anos pelo seu
qual
olhar.
Qual é o seu ritmo preferido? MPB? Pisadinha? Pop? Sertanejo. Seja qual for o seu estilo, seu lugar é no FAMOS, o Festival de Arte e Música da Unimed do Sudoeste. Inscreva-se até o dia 15 de setembro em unimedsudoeste.com.br. São duas categorias, intérprete e autoral. FAMOS, realização Unimed do Sudoeste.
Atenção, Vitória da Conquista e região. Eu sou Sombra, do programa do Ratinho, e tenho um recado importante para você. Venha para a V8 Centro Automotivo, o melhor centro automotivo da região. Traga o seu veículo. Aqui você encontra serviços de alinhamento, balanceamento, suspensão, freios, troca de óleo, higienização de ar-condicionado, pneus e muito mais. Estamos na Avenida Bartolomeu de Guzmão, 68, Vitória da Conquista, Bahia. V8, paixão em atender bem.
Rádio UP,
a rádio que dá mais prêmios.
No Labo, você sempre encontra vantagens em ser cliente. Quer agilidade no dia do seu exame? Utilize nosso aplicativo para agendar todos os seus exames laboratoriais e de imagem. Assim, você evita aglomeração e perda de tempo, pois terá prioridade no atendimento. Baixe nosso aplicativo. Você encontra como Labo Laboratório ou acesse o nosso site www.labo.com.br. Labo, desde 1950, movido à confiança. 77210158. 858.
Rádio Web FM.
Onde você estiver.
A nossa Santa Casa está completando 106 anos. E quem recebe o presente somos nós, que podemos contar com o hospital completo. O São Vicente é referência em várias áreas da medicina, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta, atendendo ao SUS e vários outros convênios. É o único da cidade com ala Covid totalmente separada, garantindo, além da qualidade, muito mais segurança aos seus clientes. Santa Casa, orgulho de ser nossa. Informações 77-3425-9900.
Onde você estiver, Rádio UP.
UP FM.
Rádio UP.
Você está ouvindo Agito Geral.
Agito Geral.
Com Massinha.
Massinha.
Shopping Boulevard. Colégio Oficina, Sabores do Sul. Muito obrigado também à MRV, ao Colégio Oficina, a nossa Sincal. E claro, a V8, eu não posso deixar de falar da nossa HNET. A HNET é fantástica, é especiaria em produtos naturalíssimo, Labo Movida Confiança, desde 1950, a Unimed do Sudoeste e também a Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Como foi bom estar com esses dois convidados, ultrapassamos 6 minutos, mas enfim, valeu a pena. Hamilton, muito obrigado pela sua honrosa presença.
Eu que agradeço, Francinho. Estamos às ordens. Vamos falar muito aí sobre esse conselho, que é muito importante para a cidade.
Eu estou precisando dos bons conselhos também.
Tá bom.
Alan, muito obrigado, querido.
Abraço, massa, e um abraço a todos os ouvintes. É isso, é tentar fazer, cada um fazer a sua parte para procurar nós fazermos uma cidade melhor.
Amanhã, com fé em Deus, estaremos de volta aqui. Zé, fica com Deus.
Valeu.
Boa noite.
Agito Geral, de volta amanhã às 7 da noite. Com Massinha.
Rádio UP.
Rádio UP Conquista.
A
rádio que dá mais prêmios. Up. Quer concorrer a todo o material para a reforma do seu banheiro? Participe da promoção Banheiro dos Sonhos Rádio Up e Atacadão dos Pisos. O seu banheiro vai ficar como você sempre sonhou.
Chuveiro, chuveiro.
Para participar, é só seguir o Instagram Rádio Up Conquista e o Instagram Atacadão dos Pisos Oficial. Curta a foto da promoção, marque 3 amigos e boa sorte. O sorteio será no dia 2 de outubro, no programa É Barril da Rádio Up. Promoção Banheiro dos Sonhos Rádio Up e Atacadão dos Pisos. Participe!
Rádio Up!